Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é João Campos, Túlio Gadelha e a disputa das oligarquias em Pernambuco. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, embora a gente esteja em período de pré-campanha, na prática já está em campanha eleitoral por todo canto, né? E agora, Túlio Gadelha lançou sua pré-candidatura à Prefeitura do Recife. E aqui vamos falar algumas verdades sobre Túlio Gadelha e falar, porque Túlio Gadelha é um clone de João Campos. É um clone, é o exército de clones, aquele filme do Star Wars. Vamos lá. Túlio Gadelha é um cara de família rica, né? O cara endinheirado que dizem que fez movimento estudantil e tal. Eu particularmente conheço uma galera da geração anterior à minha que fez movimento estudantil que não conhece ele. Teoricamente, pela idade que ele tem, pelo período que ele estava ali na Unicap, eu deveria também ter conhecido ele no movimento estudantil, mas é isso. Dizem que fez movimento estudantil e entrou na política. Família rica, classe média, por aí vai, entrou na política. E aí, veja, eu não vou entrar no mérito, que eu não acho isso honesto, de dizer o quanto da popularidade dele, o quanto dos votos foi por causa do relacionamento dele. Eu não faço esse debate e nunca fiz. Eu acho isso pequena política, eu acho isso rebaixado. Para mim, a relação pessoal dele não me importa. Me importa é a posição política dele. Sei que Túlio foi eleito deputado federal. E aí Túlio, depois que foi eleito deputado federal, Túlio mostrou que ele não tem ideologia política, ele não tem programa político. Túlio tem interesse próprio. Pronto e acabou. E aí eu vou dar exemplos concretos. Na eleição de 2020, por exemplo, Túlio queria ser candidato. O PDT estava negociando a vice de João Campos com a Isabela de Roldão, que acabou se concretizando e não deixou Túlio ser candidato. E aí o Túlio dizia que o João Campos representava as oligarquias. Pode pegar as entrevistas dele da época, as postagens nas redes sociais, que o João Campos representava as oligarquias, as famílias que dominam a política em Pernambuco, criticava as alianças com vastos campos da direita que o PSB e João Campos têm histórico. Historicamente, né? O Eduardo Campos ele reuniu várias e várias oligarquias, como por exemplo a família Oliveira, que a gente vai falar mais dela, do Sebastião Oliveira, para apoiar ele e a família Coelho lá de Petrolina e por aí vai. E aí o Túlio vem com esse discurso, né? Não, é preciso renovar a política, precisa uma política sem as oligarquias, uma política sem as alianças fisiológicas com a direita, e Túlio vai e apoia Marília Reis, né? Não tão abertamente, mas apoiou Marília Reis em 2020. Aí Túlio, puto com o PDT, né? Apoiou Marília Reis e tal. Aí quando chega 2022, dois aninhos só depois, gente. Dois aninhos só. Túlio, numa federação PSOL-Rede, o PSOL teve candidatura própria no segundo turno. O PSOL e a Rede, no segundo turno, deliberaram apoio crítico a Marília Reis. O que é que Túlio faz? Apoia Raquel Lira. Raquel Lira, que vem de uma oligarquia tradicional, né? A família dela controla Caruaru, na verdade tem uma disputa ali em Caruaru entre a família Lira e a família Queiroz. Historicamente são famílias que disputam o controle da cidade, a cidade que é a mais importante e a mais poderosa do ponto de vista econômico do agreste pernambucano. Então vá acompanhando, Túlio disse que não podia apoiar João Campos em 2020 porque era um membro das oligarquias pernambucanas, o que é verdade, tem várias composições com a direita, mas Túlio apoiou Raquel Lira em 2022, que é de uma oligarquia pernambucana. E estava no palanque várias figuras da direita, como a família Coelho, que estava apoiando o Eduardo Campos, historicamente, o projeto do PSB. Então estava lá a família Coelho, Miguel Coelho. Estava lá também, não de forma tão aberta, mas estava lá a família Ferreira, que inclusive é do governo Raquel Lira. A família Ferreira. Tem o Anderson Ferreira, que era prefeito de Jaboatão, e foi o candidato por excelência do bolsonarismo ao governo de Pernambuco em 2022. A família Ferreira controla o DETRAN no governo Raquel Lira. Aí o Túlio Gadelha vai e apoia a Raquel Lira. Por que o Túlio apoia a Raquel Lira em 2022? Porque Túlio viu que, para aumentar a competitividade eleitoral dele em Pernambuco, ao invés de tentar combater as oligarquias de Pernambuco, ele viu que aumentava as suas chances dentro do jogo burguês, se aliando a uma oligarquia. Ele olhou assim, oligarquia dos Coelhos, não dá. Oligarquia dos Mendonça, também não dá, né? Não dá. Oligarquia dos Campos não dá. Oligarquia dos Ferreira não dá. Aí o que Túlio faz? Se liga a Raquel Lira. faz campanha para Raquel Lira desrespeitando a decisão da Federação Pessoal Rede, a decisão do partido dele, da Rede Sustentabilidade, apoia Raquel Lira, trai a base da enfermagem. Atenção, você que dá enfermagem, Túlio Gadelha traiu você, porque durante todo 2023, Raquel Lira ficou enrolando a enfermagem de Pernambuco e Túlio calado. Túlio não disse nada. Raquel Lira fez todo tipo de barbeiragem em 2023, né? Desrespeitou a enfermagem várias vezes, desdenhou a categoria, não abria nenhuma ponte de diálogo, não dava satisfação sobre o piso da enfermagem. Túlio Gadelha calado para não melindrar a aliada dele. Então Túlio se junta a Raquel Lira e decide que vai ser um dos candidatos de Raquel. E aí, qual é o cálculo de Túlio? Ó, Raquel Lira tem a máquina do governo do estado, e aí vamos garantir que se o governo do estado tiver um ou dois candidatos, isso vai depender, um seja ele, né? Túlio Gadelha. Então veja, Raquel Lira faz um governo de direita. Raquel Lira, quando entra no governo, vem com um decreto que desorganiza toda a máquina pública e causa um caos administrativo, demitindo todo mundo e mandando reintegrar funcionários cedidos aos outros, a outros órgãos. Raquel Lira ataca o Espaciência. Raquel Lira se nega a fazer o debate sobre a câmera nos uniformes da polícia e uma política de segurança para reduzir a violência policial. Raquel Lira não apresenta em 2023 nenhuma proposta para enfrentar a questão do transporte na região metropolitana e para criar um sistema de transporte que não existe no Agreste e no Sertão de Pernambuco. Agora, em 2024, que Raquel apresentou a primeira proposta para o transporte, que já a gente vai debater, mas antes disso, ela queria aumentar a passagem no carnaval, pô. Bota a notícia aí na tela, Maxwell. Chamou uma reunião ilegal do Conselho de Transporte na boca do carnaval para aumentar a passagem. Veja que canalice da pior espécie. Desrespeitou a enfermagem, desrespeitou os professores, demorou muito tempo para chamar alguns aprovados no concurso 2022 e ainda nem chamou todos, já tá fazendo contratos precários e Túlio Gadelha calado, calado, assim. Não tem palavra, não tem posição política, tá com Marília no ano, aí no outro ano já não tá mais com Marília, e aí tá com Raquel, e aí dizia que não podia se aliar com João Campos, porque João Campos tem aliança com a direita, mas Raquel tem aliança com a direita, dizia que não podia se aliar com João Campos, porque é de família tradicional, mas Raquel é da família tradicional. A opinião do Túlio Gadelha muda de acordo com o vento, muda de acordo com o interesse dele. Aí você vai ver, aí Túlio Gadelha quer ser pré-candidato. Veja, primeiro, a não ser que Túlio Gadelha dê um golpe, né, consigam eliminar na justiça, mas o grupo dele não tem a maioria dos votos na Federação Pessoal Rede, então ele nem pode ser candidato, mas tudo certo. Questões à parte, qual é a grande divergência de Túlio com o projeto representado por João Campos? Eu, antes de gravar esse vídeo, fui lá nas redes de Túlio Gadelha. Aí olhei tudo que ele postou sobre Recife esse ano. O cara não tem nenhuma crítica estrutural ao projeto de João Campos, não tem nenhum debate, não tem nenhuma compreensão de cidade. Tipo assim, Túlio, o que é que você se diferencia do João Campos? Porque, por exemplo, qual é a diferença qualitativa do governo João Campos para o governo Raquel Lira? Eu sei que algumas pessoas podem dizer, ah, João, o governo João Campos é melhor que o governo Raquel. Veja, não estou falando de avaliação de popularidade, estou falando em termos de concepção de projeto político, de projeto para a cidade, de projeto para Pernambuco. Qual é a diferença de Raquel Lira para João Campos? Assim, ambos têm um projeto liberal, ambos estão de mãos dadas com as grandes empresas, ambos não têm perspectiva de governança popular, de envolver a população, os movimentos sociais na governança, de fazer políticas públicas universais, de respeitar o funcionalismo público, sabe? Qual é a grande diferença de Raquel Lira para João Campos? Por que Túlio, por exemplo, apoia Raquel Lira e é oposição a João Campos? Qual é a diferença qualitativa entre Raquel Lira e João Campos? Me responda, Túlio Gadelha, por favor. E aí, a eleição em Pernambuco, a eleição para prefeito do Recife, né, a capital, a joia da coroa, tá se encaminhando nisso, né, nas oligarquias se organizando. Então, por exemplo, João Campos fechou uma aliança com a família Coelho e já tá negociando, a partir dessa aliança, uma vaga na chapa 2026 pro Senado, pro Miguel Coelho. Então a família Coelho entrou na prefeitura do Recife. Em paralelo, a Raquel Lira fechou uma aliança com o PSD do André de Paula, então a família de Paula entrou no governo do estado de Pernambuco. Aí o João Campos fechou uma aliança com a oligarquia dos Oliveira, né? Tem o Sebastião Oliveira, conhecido como Seba, e o Valdemar de Oliveira. Vocês terem uma ideia, Oliveira Neto, em 1962, foi eleito deputado, teve dois mandatos. Depois, o Inocêncio Oliveira foi eleito 10 vezes para deputado federal. E, por fim, Sebastião Oligueira teve 5 mandatos. Essa oligarquia dos Oliveira, lá de Serra Talhada, por exemplo, uma oligarquia muito forte na política pernambucana, o João Campos fechou a aliança. E aí, o João Campos já costurou com a oligarquia dos Coelho, já costurou com a oligarquia dos Oliveira. A Raquel Lira tá fechado com a oligarquia dos Ferreira, conseguiu a oligarquia dos Paula, tem o apoio da oligarquia dos Mendonça, de Belo Jardim, e a Otúlio Gadelha tá querendo pegar uma boquinha nessa com o apoio da governadora, consequentemente da oligarquia dos Lira. Então, é uma disputa de oligarquias. Não tem diferença de projeto, sabe? Gente, de verdade, assim, não confie na minha opinião. Vão, que é um bom meio de pesquisa, vão nas redes do Túlio Gadelha ou vão ver as entrevistas que ele deu esse ano. Qual é a diferença estrutural que existe de projeto entre João Campos e Túlio Gadelha? Não tem divergência de projeto. É uma mera disputa pela máquina da prefeitura. Inclusive, as coisas mais graves do João Campos, por exemplo, o Túlio Gadelha não critica, porque a Raquel Lira faz igual. Então, vou dar um exemplo pra vocês. Quando o João Campos ganhou a eleição de 2020, ele fez com que Geraldo Júlio, no final do mandato, aprovasse um novo plano diretor, sem debate com ninguém, em regime de urgência, excluindo o debate dos movimentos sociais, excluindo o debate na sociedade, um negócio ultra autoritário. E aí, o que foi aprovado? O plano diretor. Tem até uma matéria do Marco Zero Conteúdo que é muito boa, a síntese, né? Tem um trecho do Marco Zero que ele diz: o plano diretor encaminhado pela prefeitura e aprovado na Câmara em uma única sessão abre as portas para aumentar a verticalização da cidade e possibilitar o avanço das empreiteiras e imobiliárias, tanto sobre as comunidades protegidas pela legislação das EIs quanto às unidades de conservação da natureza do município. Ou seja, o PSB, o João Campos fez assim, ó, eu vou assumir em janeiro, resolve logo esse problema do plano diretor, todo o PSB blocou e aprovou de maneira autoritária, sem diálogo, sem debate, um plano diretor que abre espaço para especulação imobiliária, para as construtoras e avança sobre o meio ambiente e avançando também sobre as EIs, né? As zonas especiais de interesse social. Túlio Gadelha critica isso? Túlio Gadelha fala assim, ó, João Campos representa um governo autoritário, um governo sem diálogo com os movimentos sociais, com a classe trabalhadora organizada. A prova disso foi o plano diretor que o PSB aprovou. Mas como é que o Túlio Gadelha vai debater isso se Raquel Lira faz a mesma coisa, tá ligado? O João Campos também aprovou uma reforma da Previdência, na verdade, uma contra-reforma da Previdência em tempo recorde, né, em 2021, também sem diálogo com ninguém, logo no começo do mandato dele, sem diálogo com ninguém, votação em regime de urgência, ultra autoritário, desrespeitando e atacando o servidor público municipal. O Túlio Gadelha vai criticar isso? Claro que não, porque a Raquel Lira foi a mesma coisa, percebe? Então não tem condição do Túlio Gadelha fazer um debate sobre isso. Até coisas básicas, por exemplo, no orçamento de Recife de 2024, não tem nada para pesca. Recife é uma cidade que nasce, que se organiza a partir da pesca. As pontes, rios e overdrives de Recife. Tem mais de 10 mil pessoas vivendo da pesca artesanal em Recife. O vereador Ivan Moraes denunciou várias vezes no plenário da Câmara Municipal que na peça de lei orçamentária para 2024, para esse ano, não tem nenhuma política pública para pesca artesanal. Você bota um Ctrl F lá no documento, não tem nem sequer a palavra pesca. Então, mais 10 mil pessoas, né, que vivem da pesca artesanal, que é parte da identidade, da história do cartão postal de Recife, estão simplesmente abandonados pela prefeitura, do playboyzinho que nevou, mas esqueceu a pesca, esqueceu a Ilha de Deus, esqueceu as comunidades pesqueiras, esqueceu aquelas pessoas que fazem de Recife esse da tal da Veneza brasileira, né? Que dão sentido, que protegem a natureza, que tiram seu sustento a partir dos rios da nossa cidade. Não tem nada na peça orçamentária. Cadê que Túlio Gadelha faz esse debate, faz essa crítica? Não faz. Sabe por quê? Sabe por que ele não faz? Porque Raquel Lira também não tem política pública nenhuma para pesca artesanal em Pernambuco, né? Porque tirando o Recife, se você botar no estado inteiro, Pernambuco tem mais de 30 mil pessoas que vivem da pesca artesanal. E aí, ampliando o leque, você tem também, né, marisqueiras, enfim, uma economia em torno da pesca, em torno dos rios e praias e por aí vai. O governo Raquel Lira sabe o que faz de política pública para essa população trabalhadora? Nada. Aí o Túlio tá calado, né? Não pode dizer nada. Vocês entenderam que não existe diferença estrutural aqui. São dois playboys brancos, ricos, que representam o mesmo interesse das construtoras e vão inventar mil divergências, mil antagonismos, como se eles pensassem diferente. Nesse cenário, inclusive, de Recife, eu acho uma pena a postura da própria deputada Dani Portela, né? Dani Portela hoje é a pré-candidata do PSOL à Prefeitura do Recife. E aí a questão que fica é, qual é o discurso que Dani Portela vai construir enquanto oposição? Porque Dani decidiu, e assim, eu gosto muito de Dani pessoalmente, viu? Pessoalmente tenho muito apreço com ela. Mas apreço pessoal à parte, desde o ponto de vista político, Dani decidiu construir um discurso político a partir de 2023, que é um discurso de um lulismo acrítico, né? Dani não falou nada sobre a aprovação do novo teto de gastos. Dani, que é inclusive militante, negra, não falou nada até agora sobre a privatização de presídios, sobre o estímulo do BNDES, a privatização da saúde, da educação, da segurança pública e por aí vai. Então, há um elemento que é, pô, se Dani acha ótimo o governo Lula, como parece ser pelas redes sociais dela, por que ela é oposição a João Campos? Qual é a diferença, de novo, qual é a diferença qualitativa entre o governo Lula e o governo João Campos? A única coisa que tem diferente é que, do ponto de vista da política externa, claramente o Lula é mais à esquerda que o João Campos, mas a prefeitura não faz política externa. Então, assim, do ponto de vista da política interna, qual é a grande diferença? São dois governos que governam no interesse do grande empresariado, mas que tem um discurso e, em alguma dimensão, uma prática de preocupação social, política social, que tem uma abertura para um debate sobre direitos humanos, sobre direitos civis, e é isso. Sabe, assim, são dois governos que não têm preocupação estrutural em transformar a vida do povo. Então, assim, quando a Dani tem essa postura crítica de um lulismo exacerbado, como é que ela vai criticar as mazelas do governo João Campos? Vou dar para vocês alguns exemplos. Nesse momento, o João Campos está avançando na privatização de 40 unidades básicas de saúde. Privatização com apoio do governo federal, com apoio do governo Lula, com apoio do BNDES. Como é que a Dani Portela vai criticar a privatização das unidades básicas de saúde feita pelo João Campos? Basta o João Campos dizer assim, não, mas o presidente Lula apoia. O presidente Lula apoia. Você não vive elogiando o presidente Lula? Para você não é um exemplo de governo? Essa é uma política da Prefeitura do Recife junto com o governo Lula. E é verdade. Tá ligado? E é verdade. Como a Dani não fez debate nenhum até agora sobre a política de PPPs, de parceria público-privada do governo Lula, esse debate vai aparecer no meio da eleição, de supetão. O governo João Campos é um dos governos que no Brasil mais está avançando na criação de vagas de creche a partir da iniciativa privada. Então, ao invés de ser um serviço 100% público, está sendo tudo feito a partir de PPPs. São 5 mil vagas de creche a partir de PPP. O debate crítico de esquerda é assim, ó, a população recifense precisa de mais vagas de creche, mas tem que ser vaga de creche pública, administração pública direta, e não colocar o lucro no atendimento, no cuidado às crianças e adolescentes. Só que essas vagas de creches feitas a partir de PPP também tem apoio do governo Lula e do BNDES. Como é que o companheiro Dani vai criticar? Tá ligado? Assim, ah não, mas o governo João Campos, por exemplo, é um governo que no plano diretor de 2020, que, beleza, era governo ainda do Geraldo Júlio, mas foi articulação do Geraldo Júlio e do João Campos, empurrou o plano diretor para construtoras, e a política urbana do João Campos é basicamente uma política das construtoras. Quem manda na política urbana de Recife é a Moura do B, não tem política de moradia popular. Vocês terem uma ideia, em 2022, o ano da grande cheia, que morreu 50 pessoas só em Recife, a prefeitura de Recife do João Campos gastou 51 milhões em propaganda e só 8 milhões em moradia popular. Aí a companheira Dani vai fazer o debate, ah, mas a prefeitura de João Campos é uma prefeitura, que é a prefeitura das construtoras, que quem manda são as empresas. E o governo Lula, com novo teto de gastos, com meta de déficit zero, quem manda é o quê? A classe trabalhadora? Então, assim, a partir do momento que você escolhe não demarcar um projeto político mais avançado que o social-liberalismo, você fica com até dificuldade de fazer uma oposição pela esquerda ao João Campos. Porque se você diz que o Lula tá lindo, tá maravilhoso, tá ótimo, é isso? Tá perfeito o governo Lula? É isso? É o máximo que a gente pode exigir? Como é que você está dizendo que em Recife pode mais? Que Recife merece mais que um projeto social liberal ou que um projeto neoliberal progressista como o do João Campos? Porque assim, é isso. Se pro Brasil o neoliberalismo progressista do Lula tá bom, por que não para Recife o neoliberalismo progressista do João Campos não tá bom? Então eu tenho certeza, que mais uma vez na eleição de Pernambuco a gente vai ver uma disputa entre oligarquias. É esse o cenário que está se configurando. Essa disputa entre oligarquias, desde já tem que se construir um campo político realmente de oposição de esquerda ao PSB, em Recife e a Raquel Lira em Pernambuco, que seja um campo de esquerda comprometido realmente com um projeto radical, com um projeto popular, com um projeto que coloque em questão uma reforma urbana em defesa da classe trabalhadora, da moradia popular contra especulação imobiliária. Um projeto que coloque em questão o direito à cidade e defenda o passe livre e o transporte universal de qualidade para a classe trabalhadora. Um projeto que defenda a universalização de serviços públicos de saúde, de educação, de cultura, de assistência social, valorizando o funcionalismo público, garantindo o piso das categorias, garantindo a participação da sociedade civil e da comunidade na gestão e formulação de políticas públicas, e não esse modelo de privatização e de terceirização, quarteirização que está espalhado por todo canto. Um projeto que defenda uma política de segurança que não seja uma mera política de segurança repressiva. Um projeto que esteja pautado em fortalecer a autonomia, a auto-organização das comunidades, fortalecendo as articulações de luta que estão postas, e não que seja um projeto de gabinete a portas fechadas, sabe? Então, assim, desde já isso precisa ser construído. Não dá para não demarcar um campo político em Recife na eleição dizer assim, a sua oposição é João Campos. Mas é oposição por quê? Sabe? Qual é a diferença de projeto? Sabe? O que está faltando nesse momento no debate público de Recife é diferenciação de projeto, fazendo uma crítica consistente e séria à esquerda, ao governo João Campos, e lembrar, para quem esqueceu, dado a força da propaganda, que esse é um governo de um herdeiro, de um playboy, que historicamente investiu 10 vezes mais em propaganda do que em moradia popular. Presta atenção. Esse é o governo, esse governo João Campos, é um governo que historicamente investiu 10 vezes mais em propaganda do que em moradia popular. É um governo que, mesmo conseguindo o maior empréstimo da história do BID e fazendo uma quantidade vultuosa de investimentos, não está fazendo investimentos estruturais para mudar a cidade. Esses dias teve chuva em Recife, alagou como sempre. O prefeito nevou e a cidade alagou. Alagou como sempre. Tá ficando claro para quem tinha dúvidas que, embora tenha obras importantes na prefeitura de João Campos, como recorde na construção de escadarias, a cidade, enquanto concepção de cidade, não está passando por nenhuma reforma estrutural. Então a cidade continua alagando como sempre, tem os mesmos problemas de drenagem, tem os mesmos problemas de escoamento de água, os mesmos problemas de engarrafamento, os mesmos problemas de transporte, os mesmos problemas de mobilidade, porque para enfrentar o problema urbano de Recife, tem que ter coragem e tem que ter compromisso político para enfrentar o poder das construtoras, para enfrentar o poder da Moura do B. Mas o João Campos nunca vai fazer isso, porque o João Campos é um empregado da Moura do B. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.